Diz assim a palavra do Senhor. Salmos capítulo 115, a partir do versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações onde está o seu Deus, mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus fiel, Deus majestoso, Deus que está nas alturas, Deus que reina com poder, que está sentado sobre o trono, reinando e governando, nós agora vamos te dar glória através da tua palavra. Nós agora vamos exaltar, como diz a tua palavra, não a nós, mas a ti seja dada a glória, a ti seja dado louvor, a ti seja dada oração, e que essa palavra hoje possa ser ministrada através do seu Santo Espírito, que possa invadir os corações e transformar, porque a tua palavra diz que ela jamais se voltará vazia, mas sempre cumprirá o que lhe apraz. Deus, gera vida no meio do teu povo, pois nós te adoramos e te honramos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o Salmo 115, né, ele é um salmo que foi feito depois do exílio da nação de Israel e de Judá. Né, como o Salmo 126 fica bem mais claro, né? Quando o Senhor restaurou nossa sorte, ficamos como quem sonha, né? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, fez o povo voltar à sua terra. Mas esse Salmo aqui também, ele é desse período em que o povo já tinha cumprido 70 anos na Babilônia ou no governo da Síria ali, e retornou para a nação de Israel e de Judá. E esse Salmo, ele era entoado geralmente pelos sacerdotes e pelos levitas no templo. E ele já começa dizendo assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da sua benignidade e da tua verdade. Houve um tempo, no meio da nação de Israel e de Judá, que os reis começaram a receber toda a glória, a receber, né, porque aquele rei venceu seus inimigos, porque aquele rei triunfou sobre seus inimigos, triunfou ali em dificuldades que a nação não sabia como avançar, e o rei deu uma ordem, segundo a ordem do rei, as coisas foram estabelecidas novamente em paz, em segurança. E isso começou a entrar no coração dos reis. Né, o rei Saul foi um rei que ficou com medo de perder o seu governo, e daí ele foi lá e Samuel mandou ele: olha, espera que quando eu chegar nós vamos subir juntos ao monte e nós vamos ali sacrificar ao Senhor. Rei Saul, ele falou assim: o povo está se dispersando, eu vou perder o controle do povo. Ele foi lá e sacrificou, e ali ele tirou a glória que era para Deus, esqueceu de honrar Deus, e ali ele perdeu o seu governo, diz a palavra do Senhor. Outros reis que usaram dessa forma, um rei chamado Roboão, filho de Salomão, ele começou a reinar, e o povo já não estava satisfeito com o governo dele, foram conversar com ele, e a resposta que ele deu para o povo foi essa: se o dedo do meu pai era pesado sobre vocês, saiba que o peso do meu dedo ainda é maior do que o dele, que o peso que eu vou colocar sobre vocês vai ser ainda maior, o jugo. E subiu ao coração dele, porque ele chegou ao reinado. E Deus dividiu o reinado de Israel ali. E aí começou a surgir outros reis, uns buscaram o Senhor, e outros tiveram a vaidade de achar que a glória era para eles. E o Senhor tomou toda a glória do meio da nação de Israel e de Judá, né, porque eles cresceram como uma nação que era imponente, né? A partir do momento ali do reinado de Davi, a nação de Israel, ela começou a ter, de vez de serem escravas, como tinha sido ali em diversos capítulos do livro de Juízes, ela começou a subjugar as nações. Tinham nações que lhes pagavam impostos, né? Tinham nações ali que se submetiam à nação de Israel. E por causa disso, o louvor começou a entrar no coração dos reis, a glória começou a entrar no coração dos reis, e eles se achavam fortes e poderosos, e esqueciam de dar a glória a Deus. Nas nossas vidas, não é diferente. Nas nossas vidas, nós obtemos algumas conquistas ao decorrer dela, e se não prestarmos atenção no que nós estamos fazendo e como estamos conquistando, nós começamos a passar como os reis. Porque eu conquistei, porque eu consegui, porque eu estudei, me esforcei, tudo foi obra dos meus braços, obras das minhas mãos, eu me esforcei, por isso eu conquistei. De fato, o seu esforço, ele é válido. Mas quem te faz triunfar sempre é o Senhor. Porque a palavra do Senhor diz, né, que os homens fazem planos, mas a resposta final vem do Senhor. E houve um período entre esses reis em que eles começaram a se orgulhar de tudo que conquistaram, das forças deles. E Deus os levaram tudo presos no cativeiro. E lá no cativeiro tem um rei bem famoso, que é Nabucodonosor, e ele começou a oprimir o povo, a subjugar a nação de Israel e de Judá, e ali ele teve sonhos. Né? Quem conhece a história de Daniel sabe que ele teve alguns sonhos, e os sonhos, geralmente os sonhos deles não eram tão bons para ele. O segundo sonho dele, que ele achou que era algo bom, né? Porque ele viu uma árvore grande que dominava sobre tudo, depois a árvore foi cortada, e Daniel deu a resposta: Nabucodonosor, essa árvore era você. Você sustentava todas as nações da terra, todas elas ficavam debaixo das suas sombras, né? E agora ela foi cortada. E você vai ser subjugado, vai se tornar como um animal. E vai ficar comendo o capim, a relva que nasce, vai ficar sobre o orvalho. E Daniel, depois que falou isso, falou que era dura a palavra que ele tinha para Nabucodonosor. E ele falou assim: olha, rei, se você se arrepender, clame agora ao Senhor e se arrependa, e o Senhor pode mudar tudo isso. E Nabucodonosor, ele não fez isso. Isso está lá no capítulo 3 de Daniel. Nabucodonosor não fez isso. Ele simplesmente, ele continuou a governar ali, e diz a palavra do Senhor que enquanto ele reinava, passou 12 meses, o período de um ano. E nesse um ano ele olhou, ele estava no lugar alto do seu palácio ali, e ele olhando ali naquele momento, ele pegou e simplesmente falou: como o meu reinado tem crescido, como ele tem sido grande. Ele falou assim: como eu conquistei todas essas coisas. Daí diz a palavra do Senhor que ele nem tinha terminado de falar, e ele começou a se tornar como um bicho, e rastejou, e ficou ali prostrado, e se cumpriu a palavra do Senhor, porque ele deixou o orgulho subir ao seu coração. Em outros momentos, ele tinha ali declarado que o Senhor era o Deus Todo-Poderoso. Mas, naquele momento, ele se vangloriou. Ele deixou ali o seu coração cheio de si mesmo, e obteve ali o orgulho. E por causa do orgulho, o Senhor fez ele descer, comer, rastejar que nem um bicho. E ali diz a palavra do Senhor que passou um período e ele começou a recordar do Senhor e começou a glorificar a Deus. Quando você glorifica a Deus, quando você exalta o Senhor, quando você dá lugar para que o Senhor governe, para que o Senhor haja, para que o Senhor fale, nesse momento, o Senhor te tira do caos, o Senhor te tira das dificuldades. Neste momento, o Senhor te tira do vale. Neste momento, o Senhor começa a te reestabelecer ao seu lugar de direito. Mas para isso, é necessário que você dê o louvor e dê a glória ao nosso Deus. E ali, Nabucodonosor, ele teve que se prostrar diante de Deus. E as nossas vidas não é diferente. Nós temos que nos prostrar diante do Senhor todos os dias. Nós temos que reconhecer o seu senhorio, reconhecer o seu governo, né? Mas às vezes nós reconhecemos o governo e o senhorio de Deus em momentos que só nos dá alegria. Nós reconhecemos o poder de Deus somente naqueles momentos em que estamos felizes, em que nada nos falta, em que nada na nossa casa não tenha dificuldade, naquele momento onde nós estamos nos pastos verdejantes, né, e nas águas tranquilas. Às vezes nós reconhecemos a grandeza do Senhor naquele momento. Só que naquele momento nós reconhecemos, mas não damos glória ao seu nome. Nós reconhecemos: ah, Deus que fez. Isso aqui é a paz, né? Mas se Deus tem abençoado, mas não temos falado assim: glória ao teu nome, Senhor, porque agora tem tenho tudo estabelecido. Glória ao teu nome, porque está tranquilo, porque o Senhor me trouxe, me tirou lá da dificuldade, e agora glória ao teu nome. É necessário que em cada momento da sua vida você dê glória a Deus, busque ao Senhor. Os sacerdotes ali, quando eles começaram a entoar essa canção, dizendo não a nós, era um momento em que eles entravam no templo do Senhor ali para celebrar as festas e começavam a dizer não a nós, Senhor, porque tudo que conquistamos, saímos sim, saímos lá do reino da Babilônia, saímos do governo da Síria, voltamos aqui para Jerusalém, mas nós sabemos que não conquistamos nada disso por causa do nosso braço. Nós sabemos que o que conquistamos agora foi porque o Senhor olhou para nós, se inclinou com misericórdia e nos socorreu. Porque o Senhor olhou para nós, né? E como vai no decorrer do texto, ele vai falar assim: o Senhor olhou para nós e lembrou de nós e nos trouxe de volta para este lugar e nós podemos o adorar. Quantas vezes você vai precisar passar pelo cativeiro para glorificar a Deus por voltar para o lugar correto, para o lugar que você deve estar seguro, né? Às vezes parece que precisamos passar pelo cativeiro para lembrar de Deus. E não é necessário isso. É necessário que no decorrer da sua vida, em cada momento, você aplique o seu coração em conhecer ao Senhor, como disse o profeta Oséias. É necessário que em cada momento da sua vida, em cada dificuldade, ou em cada momento de bonança, você reconheça o Senhor e procure o conhecer. E para conhecer a Deus, só existe uma forma, que é através da palavra dele. O mesmo profeta Oséias disse: meu povo perece porque falta conhecimento. O povo de Israel foi levado à Babilônia por falta de conhecimento da palavra de Deus. Foi se passando de geração em geração e poucas pessoas leram ali, né, a lei de Moisés, e poucas pessoas se recordaram da lei de Moisés, que era algo que eles deviam se orgulhar, porque ele foi um Deus que deixou uma lei decretada para o seu povo. Não existe nenhum outro Deus que deixou uma lei para um povo, senão o nosso. E eles deviam se orgulhar, porque eles não precisavam fazer coisas mirabolantes para reconhecer a glória de Deus ou conhecer o poder de Deus. Era necessário apenas ler a palavra de Deus. Era necessário apenas falar assim: se não tivesse acesso à lei, era necessário ele chegar a um sacerdote, porque a palavra do Senhor diz que aos sacerdotes ficou incumbido de ensinar a palavra de Deus ao povo. Mas o povo não quis recorrer à palavra de Deus. Mas o povo não quis abaixar a sua cabeça para a palavra de Deus. Porque Deus começou a enviar os profetas. Enquanto os profetas ministravam, diz a palavra do Senhor que Jeremias foi ministrar ao rei Zedequias e ao povo. E o povo disse assim: mate esse profeta, extermine, acabe com a vida dele. Porque o povo não queria se prostrar à palavra de Deus. E o rei Zedequias, também com desejo de matar Jeremias, ele disse assim: eu não posso matar Jeremias, porque ele é o único profeta que fala em nome do Senhor. E ninguém pode ir contra uma palavra de Deus. Ninguém pode revogar a palavra de Deus, porque é ele quem ordena. E quando ele ordena, só ele tem autoridade para mudar, só ele tem autoridade para dizer: agora vai ser diferente, agora você vai agir de outra forma, porque a palavra do Senhor, ela é irrevogável. E ali o povo começou a entender que a glória era de Deus e começou a buscar a sua palavra. Se você quer dar glória a Deus, você tem que conhecer a palavra de Deus. Se você quer exaltar o Senhor, você tem que dizer, como diz o salmista no Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se você quer dar glória a Deus, você tem que fazer como lá no mesmo Salmo 119, como poderá o jovem guardar puro o seu coração? Observando e guardando os seus mandamentos. Não existe nada mais que vai santificar a sua vida e vai fazer você dar glória a Deus, se não for a palavra dele. Porque você só sabe que deve se prostrar diante de Deus por causa da palavra dele. Porque a palavra dele diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E diz a palavra do Senhor que foi-lhe dada autoridade nos céus e na terra. E diz ainda que ele governa sobre os céus, sobre a terra e sobre tudo aquilo que há debaixo da terra. Esse é o nosso Deus, mas você só vai conhecer isso e só vai poder glorificar a Deus nisso se conhecer a palavra de Deus. Por falta da palavra de Deus, o povo foi levado ao exílio. Por falta da palavra de Deus, o povo ficou 70 anos no exílio. Porque não quis se dobrar à palavra de Deus. Se hoje você quer glorificar a Deus, você tem que exaltar Ele por causa da sua palavra. E seguindo o texto aqui, ele diz, né? Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Eu não sei dizer em qual momento da sua vida você está, se você está saindo do vale, passou por um deserto, se você está subindo a montanha, se você está em lugares altos. Mas a palavra do Senhor diz que Ele faz tudo o que lhe apraz. E o desejo dEle é que se você está no vale, é que você possa ali no meio do vale, aonde você fala assim, ó, não tem mais recurso aqui. Aqui é um lugar que um lugar de depressão. Não há mais recurso. Mas é o lugar onde você vai falar assim para o Senhor. Senhor, o Senhor só faz o que lhe apraz. E eu sei que o teu desejo é que eu aprenda aqui no vale, que eu cresça e que eu comece a subir esse vale até alcançar um lugar mais alto. O vale não foi um lugar feito para que você fique, mas é um lugar que você aprenda com cada obstáculo que vira à sua frente, você começa a subir e subir e subir e avançando no caminho. Né? Quem faz rapel, né? Rapel ele desce, né? Quem faz escalada, que sobe, né? Melhor, né? Quem faz escalada, ele encontra vários obstáculos. E nesses obstáculos ele começa a colocar, em alguns pontos ele fixa um prego ali, né? Para que ele possa amarrar sua corda, amarrar o seu equipamento. E daí ele vai mais um pouco para frente e ele sempre procura um lugar que vai ficar firme. No vale, você tem que fazer a mesma coisa. Você tem que procurar as coisas que vão te deixar firme para que você comece a escalar. A primeira coisa para te deixar firme diante de Deus, se você passa por um vale, é buscar a palavra dEle. Colocou um prego. Agora eu quero o segundo passo. Começo a orar e clamar a Deus. Colocou outro prego. Agora outro prego. Coloco lá e começo a adorar a Deus. E você começa a subir o vale e você não percebe as dificuldades. Sabe por quê? Porque o Senhor está te amparando. Porque você está andando segundo a palavra dEle. Né? Pode parecer difícil subir um vale, mas quando você começa a usar os instrumentos certos, que é a palavra de Deus, a oração, o louvor, o vale fica fácil de passar. Houve um momento em que Josafá ficou no meio do vale com seu povo, e o povo ali desanimou e disse que ia morrer. Josafá usou o instrumento certo. Primeira coisa que ele fez, ele falou assim, Senhor, ele orou a Deus e disse, Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti. Ele reconheceu que Deus era a segurança dele ali. Daí depois se levantou um profeta e começou a profetizar para o povo e disse, nessa batalha vocês não terão que pelejar. E daí naquele momento, ele falou assim, vocês vão ter que louvar ao Senhor, adorar ao Senhor. E começaram a entoar um cântico que diz, o Senhor é bom e o Seu amor dura para sempre. Enquanto o povo adorava, os ex-inimigos que estavam ao redor dele se mataram. Ali todos os exércitos ao redor dele foram mortos. E eles venceram a batalha sem levantar sequer um dedo. No meio do vale, aonde tudo diz que você não pode conquistar, Deus destrói o inimigo, Ele faz se prostrar, Ele faz o inimigo se prostrar. Aquilo que é dificuldade, ela se prostra e se rende ao poder de Deus. Porque você colocou a palavra de Deus à frente, porque você colocou oração, porque você colocou louvor. E Deus sempre faz o que lhe apraz. E o desejo de Deus sempre é ser adorado. Ele estabeleceu o seu governo sobre nós, né, ali sobre Adão, e Adão ele só tinha que fazer uma coisa, que era todos os dias conversar com Deus. E ali naquelas conversas, ele adorava a Deus e reconhecia tudo aquilo que Deus tinha feito e glorificava a Deus. E Deus deseja que todo o povo retorne novamente para isso, para adorar a Ele. Tanto é que a palavra de Deus lá no livro de Apocalipse diz, né, que todos irão cantar a canção do Cordeiro que foi entoada por Moisés. Que dirão, grande Senhor, são as Tuas obras, justos e fiéis são os Teus caminhos. Ó Rei das Nações, quem não te louvará? Quem não glorificará o teu santo nome? Pois só o teu nome é santo. Deus, ele tem um propósito, que é levar você somente para estar com ele e adorá-lo e prestar um culto. Deus tem esse propósito, que você possa adorá-lo ele hoje, para que chegue no dia da eternidade e você possa continuar adorando ele. O propósito de Deus é que você seja ligado novamente com ele e que possa adorá-lo. E dar a ele a honra e a glória. Mas isso você só vai poder fazer se trilhar o caminho que está na palavra de Deus. O Senhor sempre cumpre o que lhe apraz. E o homem rompeu esse elo ali através de Adão. Mas Cristo Jesus veio religar de novo para que eu e você pudéssemos adorá-lo novamente. Para que eu e você pudéssemos ter comunhão com Deus. Para que eu e você pudéssemos dizer, como diz aqui, ó, no versículo 3, mas nosso Deus faz tudo o que lhe apraz. Como aí? Porque diriam as nações, onde está o teu Deus? Mas nosso Deus está nos céus. Para que eu e você pudéssemos fazer o que disse ele aqui. Ó. O nosso Deus, ele está nos céus, ele vive, ele reina. Se perguntam onde está o nosso Deus, porque as nações começavam a procurar os deuses de Israel no meio dos bosques, né? Porque Israel era um governo, um domínio que não tinha deuses feitos, esculturas. E eles perguntavam, onde está o seu Deus? E eles diziam, o nosso Deus está nos céus. O nosso Deus governa, ele vê tudo dos céus, ele nos responde. E daí segue o texto e diz assim, né? Os ídolos deles, no versículo 4, são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nariz têm, mas não cheiram. Têm as mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai de sua garganta. Torne-se semelhantes a eles os que o fazem. E todos os que neles confiam. Os deuses que existem por aí, eles são dessa forma. Eles não agem em nada. Né? Certa vez a palavra do Senhor diz que a arca do Senhor foi levada ao templo do deus Dagon, que fica ali na terra, ficava na terra dos filisteus, e ali a arca do Senhor ficou dentro desse templo. Diz a palavra do Senhor que a única coisa que essa imagem conseguiu fazer foi cair prostrada diante da arca do Senhor. E daí, no outro dia, eles viram que o deus Dagon estava lá prostrado, eles ergueram de novo, e daí no dia seguinte, eles entraram no templo e estava prostrado de novo. E daí, depois disso, ali diz a palavra do Senhor que, conforme a arca estava ali na terra dos filisteus, eles começaram a adoecer. E a primeira coisa que eles fizeram, colocar a arca no meio de uns carros de bois e mandar a arca para qualquer lugar, porque não existe ninguém que possa prevalecer diante da presença de Deus. Não existe nada que possa prevalecer diante da presença de Deus. Não existe Deus algum que vai poder prevalecer contra o nosso Deus. Porque como está escrito na palavra do Senhor, somente a Jesus foi dado todo o poder. Somente a Jesus. E às vezes as pessoas colocam a sua fé nessas imagens, né? A minha avó mesmo, ela coloca a fé dela em diversas imagens. Antes, a minha casa é da minha avó, nós somos vizinhos, né? Embora eu não moro mais lá, mas a minha casa, ainda somos vizinhos e não há um muro. E a gente tinha uma certa briga lá em casa por causa de 1 metro de terreno. Como não tem muro, né? E 1 metro de terreno pra lá e pra cá. Eu e minha mãe, a gente nunca ligou muito, né? Mas meu irmão e meu pai, eles brigaram por muito tempo por causa de 1 metro de terreno. Que dá bastante, né? Se você contar 1 metro até o final, é muita terra ali. Dá para fazer uma boa horta. E nesse pedaço de 1 metro que tem um problema lá, porque foi vendido 1 metro do nosso terreno, né? Minha avó vendeu, que eram 3 terrenos, e tinha esse problema, minha avó tinha uma casinha ali. E naquela casinha tinha várias imagens. E minha avó, ela ia lá cuidar das imagens delas, mas ela podia recorrer quantas vezes ela quisesse. aquelas imagens jamais puderam respondê-la. Aquelas imagens, aquelas esculturas jamais puderam respondê-la. Mas o nosso Deus, toda vez que você for buscá-lo, Ele te responde, porque Ele é um Deus vivo que fala. Ele é um Deus vivo que fala. Agora, o que você precisa fazer, igual os instrumentos que nós tocamos, é afinar os seus ouvidos junto com o tom da voz de Deus. Ter a mesma frequência. E essas frequências você só vai conseguir com uma vida que passa pelo sangue de Jesus. Com uma vida que passa debaixo do sangue de Jesus. A palavra do Senhor diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. A palavra do Senhor diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A palavra do Senhor diz lá no livro de Apocalipse que nós devíamos comprar vestes brancas, colírio para os olhos e azeite. Era azeite, ouro. Vestes brancas, colírios para os olhos e ouro, né? E nós devemos fazer isso. Devemos buscar em Jesus as vestes brancas, que são compradas através do arrependimento. As vestes brancas que são compradas e você recebe, porque quando você se arrepende, o sangue de Jesus se purifica e leva embora o pecado. Você precisa comprar o colírio para que seus olhos sejam limpos. Para que a sua visão possa ver as coisas de Deus, para que a sua visão possa falar assim: eu não posso ver mais nada que não seja a presença de Deus à minha frente. Eu não posso ver mais nada que não seja aquilo que o Senhor tem preparado para mim. É necessário você comprar o ouro refinado. E esse ouro refinado você tem todos os dias. Está aqui, ó, a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que no livro de Salmos, capítulo 12, que a palavra do Senhor é como a prata e o ouro refinado em um cadinho de barro, com 7 vezes aumentada a sua temperatura. Não existe maneira de ter algo impregnado ou contaminado na palavra de Deus, porque ela é pura, porque ela é genuína. Então você deve se prostrar somente à palavra de Deus, ao poder de Deus, à glória de Deus, se prostrar ao que o Senhor ordena. Porque as imagens desse mundo, as imagens, as estátuas dos santos, eles pereceram já durante a história e vão perecer para sempre. Porque somente o nosso Deus, Ele fala, Ele responde, Ele ouve, Ele abre o mar. Ele age. Somente o nosso Deus tem o poder de agir em favor das nossas vidas. Então, se existe alguém que você deve dar glória, é o Senhor dos Exércitos, o Deus que habita nas alturas. Se existe alguém que você deve dar crédito e confiar, como diz no versículo 9, confia, Israel, no Senhor, e Ele é teu auxílio e teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor, Ele é teu auxílio e teu escudo. Vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é o vosso auxílio e o vosso escudo. Confia no Senhor, e nenhum dardo inflamado do diabo poderá te alcançar. Confia no Senhor, e nenhuma dificuldade poderá fazer você parar, porque o Senhor, Ele vai te levantar, Ele vai te erguer, Ele vai te sustentar e vai te ajudar até o momento da vitória. Porque, como eu disse, o Senhor jamais nos desampara e jamais nos deixará. E diz a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 37, que o justo, ainda que tropece, não cairá, não cairá, porque o Senhor é o nosso auxílio. O Senhor é quem estende as mãos e nos segura, como diz a palavra do Senhor no livro de Isaías. Ele nos sustenta. O que nós devemos fazer é confiar em Deus em todos os momentos. Aí você pode me perguntar: Cris, como eu posso confiar? Eu sempre lembro de uma coisa. Uma das coisas que me impressiona na Bíblia é a forma que Deus criou todas as coisas. O homem, para criar algo, ele precisa fazer cálculos, ele precisa fazer os protótipos lá, né? Deus não precisou disso. Ele apenas disse: haja, aconteça, faça, exista. É por isso que você deve confiar em Deus. É por isso que você deve adorar a Deus. Porque Deus, ele não precisa de fórmulas, né? Ele não precisa fazer uma regra de três para resolver as coisas. Ele precisa apenas dizer: haja. Existem dificuldades na sua vida? Ore a Deus para que ele comece a dizer: haja, faça, libere, que aconteça. É só assim que nós vamos poder viver o poder de Deus. Se existe um motivo para que você confie em Deus, leia o capítulo 1 de Gênesis. E ali você vai ter um motivo suficiente para saber que o seu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, né? Como diz o apóstolo Paulo, mais abundante e além do que pedimos ou pensamos. Olha só, Deus, enquanto nós pedimos uma coisa mínima, Deus faz mais abundante e além. Agora, se você quer um motivo para adorá-lo, diz o Senhor assim, olha, lá no capítulo 40 de Isaías também, e diz assim, olha, as imagens, os deuses dessa terra, eles têm boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, mas eu, o Senhor, fiz os céus e a terra. Esse é o motivo que você deve adorar a Deus, sabendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o motivo que você deve confiar em Deus, sabendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso. As dificuldades virão, sabe por quê? Porque nós vamos ter que passar por ela. Elas vêm porque Deus disse que tudo Ele faz como lhe apraz. E as dificuldades vêm para te forjar. As dificuldades vêm para te preparar. Para fazer de você um testemunho vivo para as outras pessoas. Agora, se você levar em consideração as dificuldades como levou a nação de Israel, o Senhor nos tirou do Egito. Né? Primeiro a palavra do Senhor diz que a nação de Israel começou a clamar e o Senhor ouviu o clamor e enviou Moisés para libertar o povo. A nação estava reclamando porque Deus não tirou do Egito. Daí Deus foi lá e tirou o povo do Egito, eles viram as pragas e daí o povo chegou no Mar Vermelho, a nação começou a reclamar porque não tinha mais saída. Mas a saída não estava em Moisés. Estavam neles crerem que o Senhor agia por eles. A saída, o socorro deles estava neles crerem no Senhor de todo o coração. E daí o Senhor deu a ordem para eles, né? Diga o povo que marche. E a partir do momento que eles ouviram a voz de Deus, o mar se abriu. Então as dificuldades elas vão vir sobre a sua vida. Mas elas vão fazer você... vão fazer de você um testemunho vivo. Porque a nação de Israel, mesmo aqueles que não estavam crendo e eles tiveram que marchar para ver o mar abrir, se abrir, diz a palavra do Senhor que depois que eles atravessaram o mar, as nações ao redor começaram a ouvir o testemunho do Deus dele que abriu o mar e eles tiveram medo, eles tiveram pavor. As suas dificuldades e após as suas dificuldades vão vir as conquistas, vão servir de testemunho para que as nações reconheçam quem é o seu Deus. Reconheçam o poder do seu Deus. Então, se você passa por dificuldades hoje, dê glória a Deus. Avance, marcha, vá em direção ao mar para que ele se abra. Molhe a planta dos pés, como teve que molhar os sacerdotes ali no Rio Jordão. Mas avance, porque se você avançar, o Senhor vai abrir o mar em dois. Se você avançar, ele vai segurar um lado do rio para que você atravesse. Se você avançar como avançou quatro leprosos no meio de um reino, ele vai fazer um exército bater em retirada. Mas você deve avançar. Você deve continuar crendo. Você deve continuar ali dizendo: Senhor, tudo que eu tenho recebido agora, toda a glória que o Senhor tem me dado, eu devolvo a Ti, eu honro o Teu nome. Todas as coisas que eu conquistei, que eu achava que conquistei por causa do meu braço, do meu esforço, eu devolvo a Ti por causa do Teu nome. Porque eu só conquistei porque o Senhor disse, é o momento de conquistar. Eu só conquistei porque o Senhor disse agora. Porque o Senhor disse, avança, coloca os pés sobre as águas. Eu conquistei porque o Senhor disse, marcha, porque agora eu vou abrir o mar. Você tem que começar a colocar Deus à frente de cada conquista sua. Versículo 15 diz, sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu eles aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor. Mas a terra deu a ele os filhos dos homens. Ele fez isso lá com Adão. Ele fez isso. E Adão ficou encarregado de cuidar da terra. E ele fez isso comigo e com você. Nós somos encarregados de cuidar da terra. Nós somos encarregados de apregoar a santidade. Nós estamos vendo um mundo corrompido e nós temos a obrigação de pregar a palavra de Deus para que a terra seja lavrada, para que a semente possa cair em boa terra. Nós temos a obrigação de anunciar a glória de Deus, o poder de Deus, anunciar a palavra de Deus. Então comece a pegar as ferramentas certas para cuidar da terra. Comece a se aplicar nas ferramentas certas. Comece ali, leitura da palavra, oração, intercessão. Continue clamando, continue buscando. Comece a pegar as ferramentas certas, adoração. Comece a pegar as ferramentas certas. Deus, tem uma parte do meu coração que ainda não santifica ao Senhor. Santifique. Comece a fazer da maneira certa, para que a terra que você está hoje, o lugar onde você habita, possa ser entregue ao Senhor. Depois, lá na frente, Deus fala assim: você fez um bom trabalho. Você cuidou daquilo que eu dei a você. Então, se a terra está corrompida, comece a pregar a santidade. Se a terra está como João Batista disse, né? Raça de víboras, quem foi que vos ensinou a fugir da ira vindoura do Senhor? Comece a pregoar como João Batista. Seja a voz que clama no deserto, seja a voz que libera o poder de Deus, seja a voz que orienta o povo a dizer assim: olha, não mais a idolatria, não mais a promiscuidade, mas agora eu vou andar em rumo ao caminho do Senhor. Deus deu a terra para você. Cuide dela. Cuide das vidas que estão na terra. Cuide da sua família, para que ela possa andar em santidade. E daí diz o versículo 17: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. O rei Ezequias disse a mesma coisa, quando ele foi curado da sua enfermidade: a sepultura não pode louvar e nem a morte pode glorificar o teu nome. Você está vivo? Adore ao Senhor. Você está vivo? Exalte o único que tem poder para fazer todas as coisas. Adore aquele que criou os céus e a terra. Adore aquele que tirou você do lamaçal do pecado. Um Deus que viu você machucado, ferido. Um Deus que viu você perdido. E ele falou assim: eu vou deixar as 99 ovelhas aqui e vou lá buscar ele. Eu vou lá cuidar dele. Eu vou lá tirar o excesso de lã que está sobre ele. Eu vou lá restaurar a parte que está ferida. Eu vou lá para dar alimento de novo a ele. Eu vou lá para tornar as suas vestes limpas. Eu vou lá para tornar o seu falar santo. Eu vou lá para tornar o seu olhar santo. Deus, ele fez isso. Ele deixou ali as ovelhas no aprisco e veio buscar você e veio buscar a mim. Para podermos fazer parte daquelas ovelhas que estão ali no aprisco. Né? O livro de João, do apóstolo João, diz isso. Né? Que Deus, ele disse assim, que haviam ovelhas que não estavam ainda naquele aprisco, mas que pertencia a ele. E era necessário que ele alcançasse. E essas ovelhas eram eu e você. Então agora que você possa adorar ao Senhor, que você possa exaltar ao Senhor, que você possa ter um encontro com Deus, um encontro verdadeiro. E quando você receber as suas bênçãos, você possa dizer: ao seu nome, Senhor da glória, ao seu nome eu dou glória. E quando vir as dificuldades, e ali nas dificuldades você for sustentado por Deus, você vai dizer: Senhor, ao teu nome eu dou glória. E quando tudo estiver bem de novo, você vai continuar glorificando a Deus. Porque o nosso dever é adorar ao Senhor. O nosso dever é o nosso coração diante do altar de Deus. O nosso dever é todos os dias reconhecer a presença dEle. O nosso dever é depender de Deus e saber que Ele age. E depois que você viu o Senhor agir, comece a glorificá-Lo. Porque a cada momento que você atravessar o Mar Vermelho, vai servir de testemunho para as pessoas. A cada momento que parecer que as dificuldades iam sobressair sobre a sua vida e você atravessar esse mar, vai servir de testemunho. E as pessoas irão se converter por causa dos testemunhos. Por causa da sua glória? Não. Mas porque eles viram Deus agindo na sua vida. A maior glória que o homem pode ter é conhecer a Deus. Então, se esforce para conhecer a Deus a cada dia. Se esforce para conhecer o Senhor a cada dia. Clame a Ele até que Ele venha, como diz o livro de Oséias. Clame ao Senhor até que Ele venha. E se Ele não veio ainda, continue clamando. Porque Ele virá e irá preencher o seu coração. E fará descer a chuva necessária para o seu coração, como diz o profeta Oséias. Então, vamos nos colocar de pé agora e clamar ao Senhor. Vamos nos colocar de pé agora e adorar o Seu nome. Vamos nos colocar de pé agora e invocar o nome do único Deus que é santo e digno de louvor.